Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português deste sábado, 2 de dezembro de 2023. Votos de um bom sábado na nossa companhia, na companhia da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu na produção. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Pode ouvir a emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pires Guiti e a capital FM, isto é Bissau. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, estamos em Gabu com a rádio Sitchanou, que é leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com o Lero Band. Saudamos também as nossas rádios parceiras na cidade de São Domingo, a rádio comunitária de Casumai, e na cidade de Catiú está connosco a rádio educativa. Nesta medida aqui uma reportagem sobre o encontro Biden-João Lourenço e o que isso pode significar para o presidente angolano. Falaremos do que se passou na Guiné-Bissau na sexta, ainda de uma análise da visita de João Lourenço à Casa Branca, falaremos de Moçambique, a questão dos raptos, e teremos uma conversa com Stella Machel, uma moçambicana gestora financeira na Amazon Web Services aqui nos Estados Unidos. Mas agora vamos passar o mundo em revista com as notícias da atualidade neste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Aviões e artilharia israelitas bombardearam hoje alvos no sul da faixa de Gaza, atingindo mesquitas, casas e alvos perto de um hospital. Isto ao mesmo tempo que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmava que a faixa de Gaza deverá ser controlada pela autoridade palestiniana quando terminar o atual conflito, defendendo também o direito de Israel se defender. Contudo, o governo israelita deve fazer mais para proteger os civis palestinianos, disse Harris. O Ministério da Saúde palestiniano, liderado pelo Hamas, disse que 193 palestinianos foram mortos e 650 feridos desde que terminou o cessar-fogo na sexta-feira de manhã. Um dirigente da Cruz Vermelha Internacional disse que os combates são intensos. O Hamas disse ter atacado um grupo de soldados israelitas estacionados a noroeste da cidade de Gaza, provocando várias mortes e feridos. Hoje, caminhões com ajuda humanitária entraram no sul da faixa de Gaza, vindos do Egito. O governo israelita disse que Israel iria facilitar a entrega de ajuda humanitária a civis em Gaza. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse que terá que haver acordos de segurança que sejam aceitáveis para Israel e os seus parceiros regionais após terminar o conflito. Harris disse que as forças de segurança da autoridade palestiniana terão que ser reforçadas para eventualmente assumirem a responsabilidade de segurança em Gaza, que deverá estar unida à margem ocidental do Jordão, sob governação da autoridade palestiniana. Israel, disse Harris, tem objetivos legítimos contra o Hamas, mas tem que fazer mais para proteger os civis. Ela acrescentou que tem que haver um consenso regional sobre o futuro pós-conflito em Gaza, defendendo uma solução de dois Estados. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby, apelou ao Congresso para atuar rapidamente para fornecer ajuda à Ucrânia antes do final do mês. Kirby disse que depois disso será difícil fornecer à Ucrânia a ajuda que precisa. Kirby disse que os Estados Unidos esperam que a Rússia tente destruir infraestruturas vitais de energia durante o inverno, tal como fez o ano passado. A Comunidade Económica e Desenvolvimento da África Ocidental, a CDAO, e as Nações Unidas condenaram os atos de violência na Guiné-Bissau envolvendo forças do Exército e a Guarda Nacional. Num comunicado, a CDAO pediu a detenção e julgamento dos responsáveis pelo incidente e condenou todas as tentativas de perturbação da ordem constitucional e do Estado de Direito. Por seu turno, a ONU exortou o respeito pela lei e apelou aos membros das Forças Armadas e de Segurança do país a absterem-se de qualquer interferência na política nacional. Angola rejeitou a cota de produção petrolífera atribuída pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, e protestou oficialmente pela decisão. Os diferendos levaram o ministro angolano do Petróleo, Diamantino Pedro de Azevedo, a não participar na reunião da OPEP realizada em Viena. Angola disse que vai continuar a produzir 1 milhão e 180 mil barris por dia.
Analistas afirmam que o encontro com Joe Biden é uma vitória pessoal de João Lourenço e questionam os milhões de dólares usados pelo lobby do governo. Para falar sobre o assunto, ouvimos o economista José Severino, o presidente da coligação Casa CE, Manuel Fernandes, e Luís Gimbo, diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia.
O encontro desta semana entre o presidente norte-americano Joe Biden e o presidente angolano João Lourenço continua a dominar a agenda dos debates entre especialistas de vários setores e a sociedade em geral. Para além da vitória da diplomacia angolana, os políticos e académicos afirmam tratar-se de uma vitória pessoal para o orgulho político de João Lourenço, que redimiu-se do fracasso da primeira tentativa, que custou a exoneração no princípio do ano do ex-embaixador nos Estados Unidos, Joaquim do Espírito Santos, substituído pelo diplomata Agostinho dos Santos Vandunen. Um outro assunto levantado por vários analistas, principalmente os economistas independentes, tem que ver com os resultados deste encontro, que teve como acento tónico a cooperação económica, com epicentro no corredor do Lobito. Os analistas questionam o impacto direto do investimento americano na vida dos angolanos a curto, médio e longo prazos. Para a classe política, que esteve atenta a todas as movimentações em torno deste encontro, também considerado histórico para o governo angolano, é saber qual foi o financiamento aplicado no lobby que conseguiu reunir os 12 estadistas, quando algumas fontes anónimas falam em mais de 20 milhões de dólares. Outras informações divulgadas durante a semana davam conta dos líderes da oposição angolana terem enviado uma carta ao presidente dos Estados Unidos pedindo que ele pressionasse João Lourenço a promover reformas democráticas e económicas. O diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia espera que o governo angolano consiga transformar a sociedade económica para responder à expectativa dos acordos com o governo americano. Luís Gimbo afirma que o ambiente de negócios em Angola deve ser, de facto, mais transparente e remover todos os obstáculos políticos e burocráticos.
Sabe que, primeiro reiterar, que o encontro entre chefes de Estado angolanos e chefes de Estado dos Estados Unidos é regular, excepto na vigência do presidente Obama e do presidente Trump, em que não houve um encontro de chefes de Estados a este nível. E por isso, o que é essencial para mim nesta altura é de Angola, né, se agora na era de João Lourenço, conseguir transformar a sociedade económica em Angola, o ambiente de fazer negócio em Angola, para responder à expectativa dos acordos que estão na mesa com o governo americano. O governo americano, pela primeira vez, para além do negócio do petróleo, que teve, sempre foi esta agenda na relação dos chefes de Estados, que era o presidente Clinton, quando encontro com José Eduardo dos Santos e o presidente Bush, quando teve também o encontro com o presidente José Eduardo dos Santos, a agenda económica foi o petróleo, exclusivamente. Mas não significa que, naquela altura, o governo americano não tivesse intenções ou pretensões, e até a agenda, de fazer negócio com Angola para além do petróleo. Aliás, há um instrumento que é o AGOA, que é muito claro sobre a oportunidade de negócio dos Estados Unidos com os países africanos na importação e exportação de produtos no segmento da agricultura, no segmento da tecnologia, outras áreas.
Há questões que se levantam, Luís Gimbo, tudo muito na perspectiva de que Angola também poderia beber da experiência dos americanos em relação à gestão dos processos democráticos, que é um assunto que muita polémica também tem se levantado e se calhar da América poderia-se ir buscar bons exemplos.
Nesta vertente é um outro capítulo, mas deixa-me lá chegar na vertente da
política, neste caso.
Sim, da política. Mas não, o primeiro desafio na vertente económica é Angola conseguir transformar esta oportunidade de negócio na área extrativa mineira, na área logística, não só pelo corredor do Lobito, mas agora pelo aeroporto internacional, na qual Angola está numa posição estratégica de um hub logístico, de conseguir criar um ambiente de serviços a nível do país, de oportunidade de pequenas e médias empresas para serem a base de suporte de prestação de serviço destas grandes empresas. E isto, a Angola tem que se transformar mesmo num ambiente de negócio.
Luís Jimbo defende, por outro lado, que o governo angolano deve abrir-se mais e, sobretudo, em relação à inclusão, à participação, à transparência e ao escrutínio de cidadão. O responsável chama igualmente a atenção para as garantias jurídicas do Estado angolano.
Isto obriga que, para se estabelecer negócios fiáveis com os Estados Unidos, não é na cultura conforme temos feito com a China ou com a Rússia. Basta o diálogo e a garantia política de um ministro e do presidente da República e depois o governo assume todos os dinheiros, indica quem são os empresários que têm que fazer o negócio. Com os Estados Unidos não é assim. Os Estados Unidos não têm essa tradição. São empresários que vêm para cá. Querem garantia jurídica. Não querem garantias políticas. E isto obriga o país que os princípios da democracia, da transparência, da e do respeito dos resultados eleitorais, do respeito da vontade da soberania popular nos escrutínios eleitorais, da participação da sociedade civil, vem como consequência deste aprofundar económico com os Estados Unidos.
Pois, isto também em relação ao respeito da própria Constituição, muita a esta preocupação também aqui a nível interno.
Sim, o presidente João Lourenço, ao abrir-se aos Estados Unidos para fazer negócio, obrigatoriamente terá que garantir para o governo americano e para o presidente americano de que o país vai continuar a ser estável do ponto de vista de que as eleições não sejam a ameaça a uma estabilidade, e isto significa respeitar a lei e respeitar a vontade do povo, ou seja, vamos entrar num escrutínio ainda mais profundo dos processos eleitorais, dos processos de tomada de decisão, porque o governo americano está a injetar bilhões de dólares, não por via de empresários americanos que estarão cá diretamente, porque a conflitualidade deste ambiente de melhor democracia nos negócios vai ser demandado pelas empresas americanas, vai ser demandado no interesse da economia e do investimento que os Estados Unidos, por essas empresas, estão a fazer. E aqui, eu espero que o presidente João Lourenço, o MPLA, que suporta o governo, esteja, e se manifestou esse sentido, que está disposto a melhorar os mecanismos de transparência, de inclusão democrática, porque este foi sempre o condicionalismo pelo qual Angola sempre olhou com muito receio firmar acordos que sempre tiveram na mesa com o governo americano.
Para o presidente da coligação Casa CE, as autoridades angolanas projetam com este encontro um virar de página para uma nova perspectiva da sua política internacional, que declina continuar com os seus antigos aliados. Manuel Fernandes chama, por outro lado, a atenção do governo angolano para as práticas de corrupção que desencorajam o investimento estrangeiro.
Vê-se aqui um virar de página naquilo que é a linha de relações muito mais profícuas e estreitas a nível bilateral, que sempre foi do oposto dos Estados Unidos. Ou seja, desde os primórdios da luta de libertação nacional, ainda enquanto movimentos, o partido que governa o país, que é o mesmo desde a independência, sempre teve relações privilegiadas com a Rússia, ou seja, a antiga União Soviética, a Rússia e a China. Estamos a ver hoje um novo contexto, um novo abrir de página no capítulo de relações e também do ponto de vista estratégico. Né?
Há quem também diga, Dr. Manuel Fernandes, que do outro lado também é aqui uma conquista e o cantar de vitórias do próprio lobby angolano.
Bom, obviamente que sim, porque hoje em dia as relações entre Estados Unidos e Angola abrem novos capítulos, porque desde então até agora sempre se circunscreveu no ramo dos petróleos, mas hoje estamos a ver que está estendida nos ramos de energias renováveis. Há uma empresa americana que está a investir e vai explorar o corredor do Lobito por mais 30 anos. Enfim, um conjunto de perspectivas económicas que se prevê uma intervenção mais forte americana na economia de Angola.
Mas acha que o corredor do Lobito, para além da cooperação no ramo petrolífero, o corredor do Lobito terá, de facto, estimulado o aproximar das partes, ou seja, dos dois Estados?
Eu penso que todos os projetos, porque a par do corredor do Lobito também fala-se de um grande investimento de 2 bilhões de dólares no âmbito de energias renováveis, não é? Que vai ser suportado, inicialmente o investimento a ser suportado pelos Estados Unidos da América. No entanto, a par disso, provavelmente há outros investimentos em carteira, não é, que visa efetivamente impulsionar o contexto real da nossa economia em que se encontra hoje, que é uma economia totalmente de enclave, para efetivamente uma economia multidimensional do ponto de vista de receitas financeiras. E aqui é importante chamarmos a atenção, porquanto aquilo que sempre macula os Estados em via de desenvolvimento, ou então os países africanos, tem a ver com práticas que efetivamente combatem o próprio desenvolvimento. Nós aqui temos um termo que nós usamos na gíria, como o cabritismo, compadrio, enfim, são situações que são práticas reais, que efetivamente, mesmo que haver vontade de investimento de qualquer Estado, se não se combater esses vícios, dificilmente se poderá atingir os objetivos preconizados. No entanto, aqui há de dizer, temos de dizer apenas que é um novo contexto, um novo quadro que se abre do ponto de vista de relações entre Angola e os Estados Unidos da América, mas também não é preciso tanta euforia do que estamos a assistir agora. A verdade é que é uma vitória diplomática, mas mais do que isso, o mais importante para nós é efetivamente que no âmbito das relações bilaterais é importante que os interesses de cada Estado estejam salvaguardados no sentido de poder conferir vantagens bilaterais.
Uma outra abordagem da classe política em Angola tem que ver com o respeito dos princípios do Estado de Direito Democrático e os desafios políticos do país. O político e economista Manuel Fernandes mostra-se, por outro lado, preocupado com um certo afastamento dos Estados Unidos da América sobre a situação dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos em Angola.
Eu penso que de um tempo a esta parte já vimos maior intervenção dos Estados Unidos no âmbito político. Na verdade, houve maior pressão dos Estados Unidos para a consolidação do Estado Democrático no nosso país e da direita no nosso país. Só para recordar aqui que tínhamos o Instituto do NDI e o IRE, bem como a USAID, não é, que trabalhavam com esses dois institutos para impulsionar o exercício democrático no nosso país. Lamentavelmente, de um tempo a esta parte, temos estado a ver, quer dizer, o NDI reduziu o grau de atividades no país, o IRE deixou de existir, bem como a USAID, e também o que temos estado a ver aqui é mais, quer dizer, um afastamento dos Estados Unidos em função da realidade americana. Hoje quase que nada se diz. Estamos a ver uma acentuada degradação dos valores democráticos no nosso país. Há uma grande regressão do ponto de vista do exercício das liberdades fundamentais dos cidadãos, em função da expectativa que foi criada, mas aquilo que era a exigência do próprio Estados Unidos, hoje em dia está a regredir. Pode ser também uma das consequências, mesmo também, talvez, deste acordo que vai ser assumido. E nós entendemos de que, longe de qualquer acordo económico ou vantagens económicas no âmbito da cooperação bilateral, mas é importante que os Estados Unidos, enquanto grande potência democrática a nível mundial, não se pudesse exonerar da sua responsabilidade de ver consolidada o Estado Democrático de Direito em Angola.
Outro aspecto também, doutor, não sei se acompanhou informações que surgiram ainda esta semana, tudo muito em função deste encontro entre João Lourenço e Joe Biden, de que João Lourenço vai concorrer a um terceiro mandato, vai violar a Constituição e as eleições de 2027 não serão nem justas e também nem transparentes. E são estudos feitos por alguns órgãos especializados na matéria.
Bom, eu penso que isso é uma especulação e é um assunto muito sério. E acho de que é um risco muito grande fazer comentários assertivos para um mero comentário que se circunscreve numa especulação. Eu acho de que seria um erro crasso de todo o tamanho. Seria faltar com a palavra do próprio presidente João Lourenço de que ele havia garantido de que de forma alguma há de concorrer a um terceiro mandato.
Até porque há limites na própria Constituição.
Obviamente. Então seria o pisotear da Constituição e talvez também os angolanos poderiam entender que talvez é o preço que terão que pagar por esta cooperação, ou seja, abrir o fortalecimento da cooperação económica com os Estados Unidos, mas como imposição, pisoteando os valores democráticos no país. Não pode-se aceitar. Isto os angolanos não podem aceitar e não vão aceitar, porque a nossa Constituição é a nossa Bíblia Sagrada, é a nossa lei mãe.
Entretanto, o economista José Severino enaltece a parceria estratégica com os Estados Unidos, mas, por outro lado, de estar preocupado com o facto das autoridades angolanas dialogarem pouco com a sociedade civil, sobretudo em relação aos investimentos que o país tem vindo a realizar.
Houve sempre, mudado do tempo do Presidente Obama, esse interesse, mas ele referia, de certo modo, platonicamente, que primeiro era preciso termos instituições fortes em vez de homens fortes. Falava de democracia. E estávamos inquinados pelo problema da corrupção. Portanto, não havia investimento nem interesse de estimular o investimento americano em Angola, salvo na zona dos petróleos. Depois apareceu o presidente Trump, que, enfim, de costas viradas para a África, se sente assim, posso dizer. Perdemos. Os Estados Unidos perdeu anos e nós, obviamente, também perdemos, porque uma parceria com os Estados Unidos é sempre útil a qualquer país do mundo, ok? E é isso que hoje, agora, se consolida. Apesar de ter havido já encontros, o Sr. Presidente Jair Biden ter feito referências a Angola, muito elogiosas, mas temos que partir com alguma maior agressividade. Isto é, o tempo dos Estados Unidos, do ponto de vista geopolítico, é muito importante, mas o nosso ponto de vista, desenvolvimento económico e social, ainda é mais importante. E eu vejo que, por exemplo, no corredor do Lobito, que foi feito um excelente trabalho pelo Ministério dos Transportes, estas entidades, mesmo o próprio Estado nosso, e mesmo as entidades externas falam um pouco com a sociedade civil. Uma vez eu tive a oportunidade, num diálogo franco com o Sr. Presidente da República, de referir que, por exemplo, o Banco Mundial, de um momento para o outro, deixou de falar com a sociedade civil em Angola. E o Sr. Presidente foi pragmático, categórico, quer dizer, não há influência nenhuma, o Banco Mundial deve mudar o comportamento. Então, mais deve ser para os nossos titulares. Eu tive sempre a oportunidade, por deferência do Sr. Ministro de Transportes, Ricardo Abreu, de estar em reuniões no corredor do Lobito. Falei também com os Srs. Ministros de Transportes da Zâmbia, os representantes do Sr. Ministro de Transportes do Congo. São duas potências e é por isso que aparece este financiamento americano. Mas, entretanto, nós temos os nossos problemas reais. Por exemplo, a nossa indústria de cimentos e a nossa indústria de sal, que podiam ter o maior exponencial na região sul, mesmo apanhando o FCKS no Kwanza Sul, não conseguem exportar para a RDC. E então, o custo do cimento e o custo do sal, que vai por outras vias, via rodoviária, na RDC, ficam caros. Nós temos que ajudar a RDC a ter equilíbrios macroeconómicos para ter paz. E por isso precisamos de ver tempos para que tenhamos um caminho de ferro muito mais proativo. Passou-se um ano desde a concessão e não tivemos progressos. Estamos a falar agora só... Não, mas o contrato tem quase um ano. E então, outro dia, no encontro com a União Europeia, que também se atrasou, porque realmente via que o problema da corrupção em Angola era endémico, os países do Bretton Woods bloquearam financiamentos que estavam definidos quando foi da Conferência de Bruxelas, todos vêm atrasados, porque a geopolítica mudou. A geopolítica mudou, a China adiantou-se, e hoje, enfim, nós temos problemas para pagar a dívida da China. Como pagar a dívida da China? Montando os rendimentos. E o caminho de ferro, eu fico preocupado, que aquilo que vem para Angola é pouco.
Finalmente, José Severino fala do impacto do encontro entre Joe Biden e João Lourenço e das previsões de desenvolvimento que o corredor do Lobito pode conhecer num futuro não muito distante.
A subida, através da importação do porto do Lobito, se temos terminal de contentores no Porto Lobito, é muito bom, mas o terminal mineraleiro já não está em condições de suportar aquilo que a Zâmbia antigamente só tinha manganês, só tinha cobre, o Congo só tinha manganês, e hoje temos os minerais estratégicos. Portanto, vai ser um grande fluxo e vamos ter também o fluxo nosso da exploração mineira no Kazombo, com a Anglo-América, com vários projetos, temos terras raras. Isto é, vamos ter um aumento exponencial de cargas, tanto a subir como a descer. E é isso que a gente diz. Como é que está a ver isso? Se já estamos atrasados em relação àquilo que era esta parceria geopolítica com os Estados Unidos, daqui a 5 anos ou 6 vamos ver que o terminal minerário de Lobito não tem condições para suportar todo esse tráfego. Isso foi reconhecido pelo Sr. Ministro dos Transportes da Zâmbia. E vamos ter uma refinaria. É um fluxo muito grande na zona do Lobito. O Lobito cresceu demograficamente e hoje não tem espaço para isso. Portanto, o Lobito pode ser o melhor porto comercial, transformando aquele terminal mineiro-oreiro também para carga geral, viaturas. A RDC, se nós fizermos esse fluido de termos um caminho de ferro que é muito mais económico que a via Darman, que a via, além do dobro da distância, ainda por cima, a via caminhonagem, nós vamos ter muito mais movimento que tínhamos no domínio colonial. O domínio colonial eram 12 comboios por dia, 3 milhões e 600 mil toneladas. A breve tempo nós vamos ter o dobro de comboios necessários e o dobro das cargas. E é por isso antecipar uma alteração de um novo porto terminal de mineração em Benguela, desafogando o Lobito, que é uma pérola, é uma cidade para turismo e não para ter os ácidos dos minerais, ok? Noutros tempos, nós íamos ao Lobito e quase sufocávamos porque era o cheiro do manganês. Portanto, estamos a encorajar o governo, neste bom contrato com a LAR, que é a tal concessionária para o caminho de ferro, trabalha mais com a sociedade civil, porque nós é que conhecemos melhor do que todos, benguelenses, conhecemos o potencial do corredor do Lobito.
José Severino, Manuel Fernandes e Luís Jimbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam que a Voz da América em Português está na plataforma X, no Instagram, YouTube, Facebook, da internet em voaportugues.com e que no nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington, sábado 2 de dezembro de 2023, para todos os votos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América. Votos de um bom sábado. Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado e hoje é 2 de dezembro de 2023. Convosco na apresentação da emissão está Ana Guedes, na produção está o Mariano Bartolomeu e saudamos em nome de todos os que fazem esta emissão diariamente. Pode seguir a emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique escutam-nos em FM, em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, em Nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Educativa na cidade de Catió, na cidade de São Domingos e a Rádio Comunitária de Casumai. Em Bissau estamos com a Rádio Pires Guiti, a capital FM. Estamos ainda em FM em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM com a Tsitsanou, que é Leste FM. Em Buba, é Rádio Papagaio. E na cidade de Canchungo, estamos em FM com a Rádio Ulero Band. Depois damos uma volta pelo mundo em notícia. Vamos falar do que se passou na Guiné-Bissau na sexta-feira, da visita de João Lourenço à Casa Branca, de Moçambique, a questão dos raptos, e temos uma conversa com Stella Machel, uma moçambicana gestora financeira na Amazon Web Service aqui nos Estados Unidos. Mas agora, a atualidade noticiosa do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone de novo João Santa Rita. Aviões e artilharia israelitas bombardearam hoje alvos no sul da faixa de Gaza, atingindo mesquitas, casas e alvos perto de um hospital. Isto ao mesmo tempo que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmava que a faixa de Gaza deverá ser controlada pela autoridade palestiniana quando terminar o atual conflito, defendendo também o direito de Israel se defender. Contudo, o governo israelita, disse ela, deve fazer mais para proteger os civis palestinianos. O Ministério da Saúde palestiniano, liderado pelo Hamas, disse que 193 palestinianos foram mortos e 650 feridos desde que terminou o cessar-fogo na sexta-feira de manhã. Entretanto, um dirigente da Cruz Vermelha Internacional disse que os combates são intensos. O Hamas disse ter atacado um grupo de soldados israelitas estacionados a noroeste da cidade de Gaza, provocando várias mortes e feridos. Hoje, caminhões com ajuda humanitária entraram no sul da faixa de Gaza, vindos do Egito. O governo israelita disse que Israel iria facilitar a entrega de ajuda humanitária a civis em Gaza. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse que terá que haver acordos de segurança que sejam aceitáveis para Israel e os seus parceiros regionais após terminar o conflito. Harris disse que as forças de segurança da autoridade palestiniana terão que ser reforçadas para eventualmente assumirem a responsabilidade de segurança em Gaza, que deverá estar unida à margem ocidental do Jordão, sob governação da autoridade palestiniana. Israel, disse Harris, tem objetivos legítimos contra o Hamas, mas tem que fazer mais para proteger os civis. Ela acrescentou que tem que haver um consenso regional sobre o futuro pós-conflito em Gaza, defendendo uma solução de dois Estados. Entretanto, Marga Regev, conselheira do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, confirmou que Israel quer criar uma zona tampão dentro de Gaza, afirmando que Israel não poderá permitir que terroristas estejam do outro lado da fronteira prontos para atacarem, como aconteceu a 7 de outubro. Regev disse que não implica que Israel tome controle do território de Gaza. A agência Reuters disse que a Jordânia, Egito, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita foram informados do plano. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby, apelou ao Congresso para atuar rapidamente para fornecer ajuda à Ucrânia antes do final do mês. Kirby disse que depois disso será difícil fornecer à Ucrânia a ajuda que precisa. O porta-voz disse que os Estados Unidos esperam que a Rússia tente destruir infraestruturas vitais de energia durante o inverno, tal como fez o ano passado. A Comunidade Económica e Desenvolvimento da África Ocidental e as Nações Unidas condenaram os atos de violência na Guiné-Bissau, envolvendo forças do Exército e da Guarda Nacional. Num comunicado, a CDAO pediu a detenção e julgamento dos responsáveis pelo incidente e condenou todas as tentativas de perturbação da ordem constitucional e do Estado de Direito. Por seu turno, a ONU exortou ao respeito pela lei e apelou aos membros das Forças Armadas e de Segurança da Guiné-Bissau a absterem-se de qualquer interferência na política nacional. Angola rejeitou a cota de produção petrolífera atribuída pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, e protestou oficialmente pela decisão. Isto após dias de intensas negociações em que os grandes da OPEP queriam impor uma redução de cotas de produção a Angola, Nigéria e Congo-Brazzaville. Os diferendos levaram o ministro angolano Diamantino Pedro Azevedo a não participar na reunião da OPEP realizada em Viena. Angola disse que vai continuar a produzir 1.180.000 barris por dia, ao contrário da cota de 1.110.000 que lhe foi atribuída.
Foram as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana. A Guiné-Bissau voltou a estar nas notícias sexta-feira devido a confrontos entre membros de duas unidades militares. O comandante da Guarda Nacional, o coronel Vítor Tchongo, encontra-se detido pelo Exército depois de ter retirado das celas da Polícia Judiciária o ministro da Economia e Finanças, Suleiman Saidi, e o secretário de Estado do Orçamento, António Monteiro, ambos envolvidos na operação sobre o pagamento de cerca de 10 milhões de dólares a favor de um grupo de 11 empresários. Um caso que, segundo os analistas, tem fortes contornos políticos.
O analista político Rui Jorge Semedo não tem dúvidas que este caso vai ter contornos políticos.
Os contornos imediatos vai se incidir no desgaste político da coligação Maiter-Ranca e, ao mesmo tempo, procurar provocar, né, algum argumento no sentido de poder influenciar o Presidente da República a tomar a decisão de dissolver o Parlamento ou demitir o Primeiro-Ministro.
O analista prevê, no entanto, as consequências políticas deste caso.
Sim, eu acho que é inevitável, até pelo contexto político também, né? Até pelo contexto político, a Guiné-Bissau aproxima-se do ano eleitoral e percebe-se alguma tendência para o aproveitamento, né, dessa situação, que não é tudo uma situação nova, né, no cenário político e também na forma como as finanças públicas têm sido geridas, né, ao longo dos últimos tempos. Mas mais do que isso, na verdade, esse fato que está a acontecer tem tudo a ver, né, com alguma agenda política e que pretende, na verdade, reverter aquilo que foi o posicionamento dos eleitores no passado dia 4 de junho.
Enquanto isso, Luís Petit, jurista e analista político, aconselha o governo a não admitir erros que o possa fragilizar, afirmando que tem uma oposição muito forte.
O próprio Presidente da República, nas suas diversas declarações, nunca demonstra assim uma aliança forte ao atual governo ou à atual coligação. Contudo, já vem parabenizando o governo pela aprovação do seu programa, mas as ações do Presidente da República demonstram que ele ainda continua a ser um opositor ao atual coligação. Esse governo tem ter muito cuidado, tem que ser empenhado no sentido de não só cumprir com o seu programa, mas também de enquadrar os seus atos ao procedimento legal para evitar o erro possível, porque qualquer erro acontecer a este governo será usado contra ele mesmo.
Contornos políticos do pagamento das dívidas a um grupo de empresários por parte do governo, no valor de mais de 10 milhões de dólares, sob o olhar dos analistas guineenses. Lassan Kassama, Voz da América em Bissau.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se com o presidente de Angola na quinta-feira com os líderes concentrados num desenvolvimento ferroviário de 1.000 milhões de dólares, financiado pelos Estados Unidos, que visa ligar os portos do país rico em petróleo ao interior rico em recursos, interior rico do continente, e, por sua vez, talvez afrouxe o domínio da China no continente. Mas, como o principal enviado para a paz da União Africana, o presidente João Lourenço terá de reprimir a instabilidade na República Democrática do Congo.
O presidente Joe Biden deu uma recepção calorosa ao presidente angolano e falou de grandes planos quando o recebeu pela primeira vez. Biden aproveitou a ocasião para reafirmar o seu envolvimento no continente.
Como já me ouviu a dizer, a América está totalmente engajada com a África.
O encontro de uma hora na quinta-feira esteve principalmente centrado no corredor ferroviário que liga a costa de Angola ao interior de África, onde a China e os Estados Unidos estão a competir por acesso a recursos. Esse corredor, através da zona volátil do sul do Congo, que é rico em minerais raros e vai até à zona de cobre da Zâmbia. Os dois presidentes concordaram também em iniciar uma parceria estratégica em 2024, centrada em garantir um fornecimento de energia seguro e estável, algo semelhante ao que os Estados Unidos já fizeram com a Nigéria.
Portanto, o envolvimento americano no projeto do Corredor do Lobito, nas telecomunicações, na energia, sobretudo na energia limpa, são a prova disso, uma vez que essas infraestruturas vão ajudar a desenvolver não apenas Angola, mas uma grande parte do nosso continente.
A Voz da América perguntou à Casa Branca como é que este corredor, para o qual os Estados Unidos prometeram US$ 1.000 milhões, pode contribuir para a paz no Congo, que é parte do trabalho de João Lourenço como enviado da paz da União Africana. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, não disse que passos a administração está a tomar para apoiar os esforços de João Lourenço nessa região conturbada, onde a situação se complica ainda mais com as violações de direitos humanos e um historial de interferência mútua dos países em causa. Kirby mencionou os planos de investimentos e infraestruturas para a região.
O presidente está muito entusiasmado com isto. Isso é um esforço assinalável como parte de um programa de construção de infraestruturas, ajuda a países de rendimento baixo e médio a encontrar investimentos sustentáveis para as suas infraestruturas, o que pode resultar não só na criação de postos de trabalho, mas também abrir oportunidades econômicas, neste caso através de toda a parte sul da África subsaariana. É, portanto, algo que vamos continuar a pressionar.
Analistas afirmam que o sucesso do corredor depende de uma paz duradoura no Congo, onde se realizam este mês eleições presidenciais. Mas a China pode ter um papel a jogar. Michael Walsh é um analista do Instituto de Investigação de Política Externa.
Vai haver a necessidade de se cooperar enquanto se compete com a China para que o corredor seja um sucesso, e eu penso que é isso que se está a passar nos bastidores com a China. O corredor do Lobito é ao mesmo tempo uma competição, mas de algum modo também provavelmente será cooperação.
A Voz da América perguntou a John Kirby da Casa Branca o que é que Biden poderia ter comunicado a João Lourenço sobre críticas na questão de direitos humanos.
Nunca nos retraímos a falar de direitos humanos. O presidente aborda rotineiramente essa questão.
O presidente João Lourenço gastou menos de um minuto com a imprensa antes de deixar a Casa Branca. A reunião, disse ele, decorreu melhor do que esperava.
O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, diz que a criminalidade organizada reduziu em mais de 600 casos nos últimos 12 meses, com destaque para os raptos, que reduziram para 6 casos, com mais de 30 detidos. Nyusi, segundo o diário País de Maputo, divulgou o dado na abertura do Conselho Coordenador do Ministério do Interior. A redução em 666 casos de diversos crimes e de 166 casos de acidentes é para Nyusi ainda pouco. Estas afirmações do presidente moçambicano surgem quando a polícia é largamente criticada por não travar a onda de raptos de empresários e a sociedade não nota avanços no seguimento dos casos. Tal como reporta Ramos Miguel, o tópico dominou o Conselho Coordenador referido.
O ministro moçambicano do Interior, Pascoal Ronda, mostrou-se preocupado com a liberdade provisória concedida a arguidos alegadamente envolvidos em crimes de raptos e defendeu ser urgente uma reflexão sobre este tipo de delitos envolvendo os poderes legislativo, executivo e judicial. Isto numa altura em que a capital moçambicana vive uma nova onda de raptos, sobretudo de empresários, com o aumento de suspeita de envolvimento de agentes de investigação policial neste tipo de crimes. Ronda, que falava esta quinta-feira na Assembleia da República durante a sessão de perguntas de deputados ao governo, afirmou estar preocupado com o fato de a miúde parte dos detidos em conexão com os raptos verem as suas medidas de coação alteradas.
O crime do rapto, apesar dos esforços do governo para o seu combate, sugere uma nova reflexão com o envolvimento de todos os atores, nomeadamente do poder legislativo, poder executivo e do poder judicial, para resolver o problema de forma mais adequada, apropriada e eficaz.
Parte dos detidos por crime de raptos é colocada em liberdade provisória mediante pagamento de uma caução ou sob termo de identidade e residência, uma situação que, segundo alguns analistas políticos, tem sido usada e abusada por determinados advogados corruptos. A Ordem dos Advogados de Moçambique admite que possam existir membros seus que, violando a ética e deontologia profissional, se envolvem em esquema de corrupção, mas garante que estas situações têm sido sido fortemente combatidas.
Durante o estágio do advogado, o principal elemento que é incutido no advogado estagiário é a questão da ética e de ontologia profissional, que passa para a fase seguinte, que é da formação permanente. O advogado não só tem que atuar de forma ética e deontológica, como também deve praticar isto e estar sempre diante dessas situações. E quando acontecem situações deste género, o Conselho Jurisdicional tem sido implacável. Os advogados são sempre alertados a estarem dentro da sua atuação nas normas de ética e deontologia.
O jurista de Machicame faz notar, no entanto, que existem suspeitas de envolvimento de agentes de investigação policial no crime de raptos.
Avaliar pelo perfil das pessoas que foram condenadas nos casos já julgados. Estão lá membros da polícia.
Entretanto, o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse que foram detidas em 2022 31 pessoas indiciadas por crime de rapto no país. Isto numa altura em que se registra uma nova onda deste tipo de crimes na cidade de Maputo. Um ambiente que, segundo o vice-presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, para cá esperalado, há pouco entre os empresários e retrai o investimento. Temos vários empresários que estão fora de Moçambique à espera de melhores dias, anotou. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
Stella Machel é moçambicana, cresceu no bairro do Jardim, em Maputo, e tem 14 anos de experiência em serviços financeiros e tecnologia. Reside atualmente nos Estados Unidos e é gestora financeira na Amazon Web Service, mas antes disso já assumiu posições de liderança num dos maiores bancos de África. Ela descreve ao Sérgio Nhambi a sua experiência nos Estados Unidos como transformadora.
Vamos falar de sucesso na diáspora e temos uma convidada hoje, ela chama-se Stella Machel. Ela tem 14 anos de experiência em serviços financeiros e tecnologia, está atualmente a residir nos Estados Unidos e é gestora financeira na Amazon, mas antes disso já assumiu posições de liderança em grandes bancos do continente africano e é com ela que vou conversar agora. Seja bem-vinda ao nosso bloco de entrevistas, Stella Machava.
Obrigada, Stella Machel.
Machel, desculpa, Stella Machel. Sim, sim. A Stella é moçambicana, nasceu e cresceu em Moçambique, lá mesmo no, perto do estádio da Machava, por isso a confusão com o apelido, perto do estádio da Machava, e agora está nos Estados Unidos. Como é que foi esse processo de transição do estádio da Machava para os Estados Unidos?
Muito obrigada, Sérgio, pelo convite. Bom dia a todos os internautas que estão a nos acompanhar de todos os países que falam português. Foi uma jornada muito longa. Eu tenho 36 anos de idade, então a jornada foi de 36 anos. Mas penso que foi muito inspirada pela minha mãe, porque eu fui criada por ela. Eu comecei, vivi os meus primeiros 5 anos nas redondezas do estádio da Machava e depois mudei para o bairro do Jardim, onde comecei a estudar na escola primária do Jardim. Lembro-me que a minha primeira sala de aulas não tinha carteira. Sentei no chão na minha primeira e segunda classe. Depois fui transferida para a escola 3 de Fevereiro, onde terminei o ensino primário. Depois fui para Manhanga, para a escola secundária Francisco Manhanga, e depois fui fazer formação superior na Universidade Católica, onde estudei Economia e Gestão. E logo que eu... Sim.
E como que foi este processo do ensino superior, Stella?
Eu não consegui entrar para a UEM, onde toda a gente vai depois de terminar o ensino secundário. Então, fui estudar para a Universidade Católica, que era uma universidade privada. Então, no meu primeiro ano, eu lembro que a minha mãe pediu emprestado dinheiro para pagar aquele ano, mas depois, o resto dos anos, não foi possível. Então, eu fui distribuir cartas para várias empresas em Maputo, embaixadas, e finalmente consegui uma bolsa do Banco ABC. E depois de terminar a faculdade, eles pediram que eu estagiasse por 2 meses sem remuneração e acabei ficando lá por 5 anos. Ocupei várias posições, estive no programa de graduados e acabei mesmo... Uma das grandes coisas que eu fiz, que tenho muito orgulho e gratidão, é que formei uma unidade de gestão de risco de mercado para o Banco ABC, logo depois de terminar o programa de graduados. E depois daí fui para o nosso banco e para o Standard Bank.
E de lá a Stella voou para os Estados Unidos e agora está a trabalhar na Amazon, uma empresa de referência. Como é que está a ser essa experiência? Como é que foi parar na Amazon?
Boa pergunta. Então, em 2019, 3 anos depois de estar a trabalhar para o Standard Bank, na equipa de liderança da banca de retalho, eu consegui uma bolsa do governo dos Estados Unidos, uma bolsa Fulbright, para vir para um programa de desenvolvimento profissional para profissionais de banca e finanças. Era um programa de 1 ano. Então, quando graduei do programa, decidi tentar mais uma vez aplicar para o programa de administração de negócios da Massachusetts Institute of Technology, que é uma das 5 melhores business schools. Eu não tinha nada na minha vida, nada no meu CV garantido que podia me deixar, que eu pudesse entrar numa escola tão prestigiada. A única coisa que eu fiz foi bater portas, a candidatar-me e depois contactar todas as pessoas que fizeram parte da minha história para me escreverem cartas de referência. Então foi mesmo ousadia de tentar e alavancar a estrutura de suporte que eu tinha desde os primeiros dias, desde os meus primeiros passos de caminhada na carreira, até aqueles 10 anos de carreira que eu tinha em 2019, quando apliquei para o programa. Então, quando graduei do MBA, consegui trabalho aqui na Amazon e transferi-me para aqui em início de 2022.
E como é que está a ser a experiência aí na Amazon? É moçambicana, está a trabalhar na diáspora. Como é que essa experiência, permita-me usar essas palavras, como é prosperar na diáspora?
Eu acho que é uma experiência extremamente, é muito transformadora, eu não sei qual é a palavra em português, mas é humbling, porque em Moçambique eu penso que alguém que tem, you know, as oportunidades que eu tive, a exposição que eu tive, normalmente essa pessoa se destaca, mas aqui nos Estados Unidos, principalmente na Amazon, onde a fasquia de recrutamento é tão alta, todas as pessoas são inteligentes, todas as pessoas são brilhantes, todas as pessoas têm histórias incríveis de realização e de transformação e de impacto. Então, tem sido uma experiência extremamente humbling, torna-me muito humilde estar neste meio. E eu acho também que em questões de liderança, eu acho que existe uma diferença entre a forma como nós fazemos as coisas em Moçambique e a forma como se faz aqui. Principalmente na Amazon, onde tudo o que nós fazemos, os modelos que nós criamos, o que nós escrevemos, as apresentações, tudo é para poder responder perguntas da liderança, é para poder responder perguntas dos clientes. Será que isso que nós estamos a fazer vai responder à necessidade do cliente? E como é que isso impacta a nossa organização? Como é que isso impacta a sociedade? Então, todos os dias, eu estou a responder perguntas. E é incrível ter esse tipo de alerta.
Exatamente. A Stella disse que durante os processos de candidaturas buscou referências de algumas pessoas e acho que essa rede de contactos é uma coisa que a Stella foi construindo ao longo do tempo. Para os outros jovens que estão em outros países, que ainda estão a iniciar a universidade, quais são as recomendações da Stella para que possam ter também essa ampla rede de contactos?
Eu diria o seguinte, vou começar pela rede de contatos. Uma das coisas que eu acho que me serviu muito como pessoa e como profissional é que todas as pessoas que nós encontramos nas organizações que nós trabalhamos são importantes. Desde o jardineiro até o guarda, até o copeiro, eu sempre me dei bem com todo mundo, mas também sempre me dei bem com os executivos. Então, isso permitiu-me ser uma ponte que ligava as pessoas que estavam em cargos mais altos na organização e as pessoas que estavam nos cargos que a gente nem referencia na nossa estrutura organizacional. Todas as pessoas têm contribuição para levar a organização onde ela quer chegar. Então, para mim, reconhecer as pessoas, honrar as pessoas, sempre recordá-las dos momentos em que elas nos encontraram e transformaram as nossas vidas é número 1. Então, Nutrir relacionamentos é super importante. Fazer check-in, perguntar às pessoas como vão, muito obrigada pelo que fez por aí fora, porque a gente nunca sabe quanto vai precisar. E também uma forma sempre que possível explorar oportunidades para fazer algo pelas outras pessoas.
Exatamente.
E a segunda coisa, sonhar, sonhar sem limites. Nós sempre dizíamos, acho que o Sérgio pode se identificar com isso, sonhar não paga impostos. Então, o sonho é seu, pessoal, intransmissível, identifique-se com o seu sonho e conheça o preço de realizar esse seu sonho e se entregue a ele. Tem propósito. Perceber que eu não vivo só para mim, as pessoas, as mulheres e homens são levantados pelo benefício das nações, ninguém está aqui por si mesmo. Então, todos os dias, quando eu acordo, eu sei que cada clique, cada ponto, cada vírgula que eu vou fazer no trabalho hoje vai mudar a vida de alguém. E, no fim, pedir a Deus para abençoar esses relacionamentos, esses sonhos e todo esse conhecimento e sacrifício que nós fazemos para conseguir realizar os nossos sonhos.
Exatamente. A Stella fala de sonho e um dos sonhos em Moçambique é a igualdade de gênero. O fato de ser mulher... Alguma vez, em algum momento, foi desafio, foi barreira para alcançar os seus sonhos?
Olha, eu fui criada pela minha mãe e com a minha irmã mais nova. Então, a nossa família sempre fomos nós três. Então, eu nunca conheci a diferença entre homem e mulher dentro de casa. E quando eu fui começar a trabalhar, em todas as organizações que eu trabalhei, eu só tinha um exemplo na minha vida a seguir, que era o exemplo da minha mãe. A minha mãe trabalha muito, ela trabalha arduamente. Então, nunca na minha cabeça, durante aqueles primeiros anos, eu sabia, pensava que gosto de trabalhar muito porque sou mulher. Não, eu tinha exemplo de trabalho e de resiliência e de dedicação que a minha mãe tinha. E essa sempre é a minha marca. Onde quer que o Sérgio for, minha escola, meu trabalho, sempre vão lhe dizer que eu trabalho arduamente, porque eu só tinha um exemplo, não tinha homem nem mulher em casa para me dar esse exemplo. Então, eu só comecei a perceber essas diferenças, esses sacrifícios, quando eu me mudei para aqui, onde os debates sobre igualdade da mulher, sobre feminismo, são muito mais quentes. Então, o que eu posso dizer às mulheres é façam o seu melhor e façam o seu melhor e, se Deus quiser, vamos ser reconhecidas pelo nosso trabalho, pela diferença que nós fazemos na vida das pessoas.
Exatamente. Continuando ainda com a nossa entrevista, muitos jovens dizem que não há oportunidades. O que é que a Stella tem a dizer sobre isso? Em 30 segundos, por favor.
Eu acho que é verdade nisso. Há tantas pessoas no nosso país que são formadas, mas que não têm a oportunidade de praticar aquilo para o qual elas se formaram. Mas, às vezes, nós criamos as oportunidades. O que ajuda muito isso é bater portas, pedir, por favor, me dá uma chance. Vai funcionar para os outros e para os outros não. Para mim funcionou bater portas e ser humilde e pedir ajuda, pedir alguém para me educar, me mentorar e chegar até onde eu estou. Mas sem ignorar o fato de que nem todas as pessoas têm acesso à oportunidade.
Muito obrigado, Stella, pela sua participação e nós desejamos muito sucesso, que consiga alcançar todos os seus sonhos e continue a brilhar e a representar o seu país além fronteiras.
Muito obrigada, Sérgio, pela oportunidade. Foi um prazer estar consigo.
Obrigado.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América de 2 de dezembro de 2023. Em nome de todos os que aqui participaram, despede-se com um abraço Mariana Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Amigos ouvintes, um bom resto de sábado e então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.